Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus.
Romanos 15, 17. Falamos hoje de milagres, de sinais, de prodígios, daquilo que Deus pode fazer. Isso foi falado durante a ministração do louvor, foi falado também em outros momentos do culto. Eu entendo que esse é a ênfase de Deus para nós nesse domingo, desde manhã como agora à noite. É a ênfase de Deus para nós, um alerta de Deus, uma forma de Deus despertar o nosso coração, nossa vida para algumas coisas que Ele quer realizar, e aquilo que Ele está realizando nesses dias. Romanos 15, 17 diz assim: portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que o teu Santo Espírito possa encontrar corações abertos, solos férteis, para que a tua boa semente possa descer e gerar frutos, que o Senhor possa concluir o propósito pelo qual o Senhor nos reuniu neste lugar. Nós te louvamos e peço a ti, Pai, fale conosco, nos confronte, nos console, nos converta, mas faz a tua obra em nós nessa noite, em nome de Jesus. Se está comigo, diga amém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, aquela igreja de Roma, Paulo, ele está aqui dando até um breve testemunho daquilo que ele estava vivendo no seu ministério, no seu chamado. Nós vemos aqui o Paulo dizendo sobre aquilo em que ele se gloriava naquele momento, e ele não se gloriava a não ser naquilo que ele estava fazendo para Deus, que ele chama de serviço. A sua obediência à pregação do Evangelho, ao discipulado, à preparação de líderes, ao desbravar novos lugares, novas cidades, regiões, no sentido de anunciar o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Reino, e ele se propôs a isso por obediência a um chamado que Deus fez para ele. E nós entendemos que, então, Paulo não estava mais se gloriando por aquilo que ele carregava, por aquilo que ele herdou da vida natural, de bens, de posições na sociedade. Ele não se gloriava por aquilo que ele tinha herdado do pai, do seu berço de ouro ao qual foi criado. Ele não se gloriava pelas heranças que ele podia ter recebido, daquilo que ele carregou até ali, mas ele não se gloriava da sua própria sabedoria, e nem do seu entendimento, apesar de ser um homem que tinha muita sabedoria, muito conhecimento, por ter sido preparado para isso. Mas Paulo, quando ele vai se referir a algo a ele, que ele está, então estaria se gloriando, ele está dizendo que ele está se gloriando ao serviço que ele estava prestando a Deus. Como que ele disse: você tem algo de bom para falar, você tem algo de bom para colocar, é aquilo que eu estou fazendo para Deus, é isso que eu quero colocar diante de vocês. Ele falou: eu não atrevo a falar de mais nada, eu não quero falar de outra coisa, eu não quero falar de outro assunto, eu não quero falar de outras situações, mas eu quero falar daquilo que eu tenho feito e daquilo que Jesus realizou por meu intermédio, em palavra e em ação. Então Paulo está meio que dando um testemunho, alinhando algumas coisas daquilo que ele estava fazendo, escrevendo para aqueles irmãos de Roma. E ele falou: olha, seja por intermédio ou também em ação, isso tinha um alvo, um objetivo. Qual era? Não era propagar, a não ser o nome de Jesus, e aumentar e propagar a fé em Cristo. Ele disse: olha, tudo isso que eu tenho feito em ações e palavras é o foco único de que os gentios possam obedecer a Deus. Gentio é aquele que não é puro judeu, é aquele que não é de descendente direto de sangue, não é puro de sangue, é aqueles que estavam espalhados ali em Israel e os arredores, regiões distantes. Ele fala: eu quero é que eles possam obedecer, eu quero que eles creiam, é por isso que eu estou pregando, anunciando e servindo a Deus, para que a fé em Cristo ela aumente nos corações, para que algo de Deus aconteça nessas vidas. E ele fala que esse era o alvo, de que a fé fosse aumentada e a obediência fosse gerada no coração daquelas pessoas. Mas ele traz para nós alguns meios pelos quais isso também acontecia. Quando ele fala, olha, isso tudo é pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Sinais e maravilhas, prodígios, é aquilo que Deus realizou através dele, por meio dele e também na própria vida dele. Porque ele entendeu que isso era algo que Deus estava fazendo e queria fazer, porque nós vemos que desde o início, Deus vem se manifestando, se revelando também através de sinais, através de momentos sobrenaturais, a partir de momentos que marcaram a história de pessoas, de lugares, de nações, marcaram a história de tribos, de raças, de tantas pessoas. Nós podemos ver de Gênesis, Apocalipse, Jesus, Deus, o Espírito Santo, se manifestando de maneira poderosa, através de sinais, maravilhas e prodígios. E Paulo disse, através disso, é através, por meio de sinais e maravilhas, e pelo poder do Espírito Santo, que eu tenho pregado desde Jerusalém aos arredores, e até Ilírico, eu proclamo, diz ele, eu proclamo e proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Essa é a centralidade da palavra, da salvação, da transformação, através de sinais, através de maravilhas. Nós entendemos que Paulo dá esse testemunho e falou, gente, o Evangelho que eu prego não é só uma informação, eu não tenho por que apresentar mais um Deus para vocês, eu não tenho por que dar uma informação daquilo que Deus foi, daquilo que Ele realizou na história, e se vocês podem ter através de livros, pergaminhos, seja outros meios, mas eu quero pregar uma palavra para vocês, que ela vem marcada, ela vem legitimada, ela vem confirmada pelo poder de Deus, pelos sinais, pela maravilha. Se eu falo que há um Deus que cura, é porque Ele pode curar. Se eu falo que há um Deus que liberta o ser humano, é porque Ele pode libertar. Se eu prego sobre um Deus que transforma vidas, é porque Ele pode transformar. Se eu falo de um Deus que muda realidades, é porque Ele pode mudar. E esse é o Deus de Paulo, esse é o nosso Deus, irmãos. Não é mais uma palavra, não é mais uma informação, não é mais um versículo para você levar para casa. Mas é a vida, é o poder que contém em meio a essa palavra poderosa, que é a palavra de Deus. E o sinal, a marca, a maravilha, o milagre, é a maneira como Deus age e tem agido. Nós não servimos a Ele por isso, nós não o adoramos a Ele por isso, nós não estamos atrás dEle por causa disso, mas não podemos negar que Ele é um Deus que faz essas coisas. Nós o adoramos, nós estamos na presença de Deus porque nós cremos por aquilo que Ele é. Porque Ele é Deus, porque Ele é digno de adoração, Ele é digno de toda, Ele é dotado de soberania, poder e glória. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é tudo, para Ele é tudo em todos. Mas nós adoramos porque, pelo que Ele é, mas isso não impede Ele de realizar grandes coisas em nossas vidas. É só uma questão de coração, é uma questão de fé. E Paulo fala de Jerusalém, aos arredores, até Ilírico. Eu tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Ilírico é uma região que hoje já tem outro nome, não é, né, na época chamava Ilírico, hoje corresponde a uma área do norte da Albânia. Se você for lá encontrar a Albânia, o norte da Albânia, aquela região ali, é o que Paulo está dizendo que é o Ilírico. Jerusalém, de Israel, Albânia, esse lugar dá mais ou menos 2.000 quilômetros, é aonde Paulo foi. Não tinha carro, não tinha Uber, não tinha trem, não tinha ônibus, não tinha Google Maps, não tinha nada disso, muita dificuldade, estradas difíceis, muitas vezes passando por tantas dificuldades, mas disse ele, olha, eu fui até lá pregar o Evangelho pleno, de um Evangelho que Deus faz sinais, que Deus faz maravilhas, de um Deus poderoso. É como se nós falássemos, olha, eu fui do Paraná ao Piauí, dá 2.200 quilômetros mais ou menos, daqui lá, eu fui pregar, é longe, irmãos, hoje é fácil, hoje para você ir de carro, você pensa, quando fala de nós ir lá visitar a nossa base lá em Rio Grande do Norte, meu Deus, já me dá um desespero, é 3.000 quilômetros, e de carro, no ar-condicionado, aí eu penso, é 3.000 para ir, se fosse só isso, estava bom, mas aí é 3.000 para voltar, entendeu? Eu não sei, tem gente que tem o dom de dormir dentro do carro. Eu conheço alguns, que eu não vou falar quem, não chega a Aricanduva, não chega a Aricanduva, já foi, né? Eu admiro quem dorme sentado, dorme no carro, dorme qualquer... eu tenho dificuldade, eu sou meio esquisito para essas coisas, E esse homem andou, foi, na verdade é só um exemplo, um testemunho da vida de Paulo. Ele com seus discípulos evangelizaram quase todo o mundo da sua época, pregando o evangelho de sinais, de prodígios, de maravilhas. Eu quero falar para você hoje, nessa noite, sobre isso, sobre um Deus de sinais. Um Deus que deixa marcas, um Deus que confirma a sua palavra, um Deus que age de maneira poderosa, um Deus que manifestou, que manifesta e que manifestará. Eu não sabia nada que eles iam cantar aqui hoje, nem o que ia falar, mas você percebe que as coisas vão se atrelando, né, num sentido, porque Deus tem uma intenção com a gente aqui nessa noite. E na verdade, desde o início, como eu disse, Deus sempre vem manifestando e fazendo através de sinais. A nossa vida foi assim, a nossa vida é um milagre, não é? Você está aqui hoje, separou o tempo da tua vida para estar aqui em comunhão com os irmãos, adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. Se Deus te alcançou em algum momento da sua vida, saiba disso, isso é um grandioso milagre. Eu não queria Deus, você não queria Deus, ninguém queria Deus, mas diz a palavra que Ele te escolheu e te amou primeiro, e Ele te atraiu pela graça para a sua presença. Então isso é um milagre, o resgate, a salvação, a redenção, a transformação que Deus fez na minha e está fazendo na minha e na sua vida, isso é um milagre. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então olha no espelho amanhã cedo e fala: aqui está um milagre. Tem coisa para consertar, tem coisa para melhorar, tem coisa para crescer, tem coisa para acontecer, mas ali está estampado no teu espelho um milagre, a tua vida é um milagre. Porque Deus tem manifestado os seus sinais na sua vida, com as suas mãos estendidas, com a sua provisão, com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu amor. Isso é de longa data. Diz a palavra do Senhor no livro de Daniel, que o rei Dário, ele foi impactado por um sinal que Deus realizou. Para você ver o tanto que um sinal de Deus pode impactar uma vida, pode impactar uma família, pode impactar uma cidade, pode impactar reinos, que nesse caso como foi. O livro de Daniel, capítulo 6, diz que o rei Dário, ele lançou um decreto, e você sabe que se o rei falou, nesse contexto, está falado, está decretado, é assim que vai ser. Então diz, versículo 25, capítulo 6 de Daniel: então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra. Então ele escreveu a todo o mundo da sua época. E ele diz, dois pontos, abre aspas: que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Está decretado, meus irmãos, um milagre, um sinal que Deus fez, abalou os reinos da terra. E você não acha que Ele pode abalar a sua vida? Porque diz a palavra que as pessoas eram jogadas nas covas dos leões, e os leões não esperavam a pessoa cair no solo, os leões pegavam as pessoas no ar, e já rasgavam, comiam, estraçalhavam. Essa era a realidade daquela época. Os leões, quando abria a comporta, eles já ficavam olhando, eles pulavam e pegavam antes de cair, já matava ali mesmo. Como que pode um homem lançado numa cova dessa, passar ali um tempo com aqueles leões, eles não fizerem nada, não tocaram nele, ele saiu dali ileso, porque Deus estava com ele. Então Dário, o rei Dário, falou: isso não pode, isso é um milagre, isso é um sinal, isso é algo sobrenatural. Então eu vou decretar para todos os reinos da terra que esse Deus faz sinal no céu, faz sinal na terra, porque Ele é Deus. Está aqui meu amigo Alex de longa data, você lembra do Zezé? Deus de Daniel. Ele sempre falava isso: Deus de Daniel. E é verdade, é o Deus de Daniel, que também é o seu Deus. Você não pode olhar para esse Deus como se fosse um outro Deus. Você não pode olhar para esse Deus como se ele fosse um Deus de uma outra época, de outra forma, e que agora ele é diferente. E que agora, não, a época é diferente, pessoas estão agora aqui diferente, o mundo mudou muita coisa, mas Deus é o mesmo. Deus não mudou e nunca vai mudar, sua palavra não volta vazia. Mas nós temos que entender que Ele ainda hoje é um Deus que faz sinais, que faz maravilhas e manifesta o poder dEle. A questão é qual é a expectativa e qual a fé que nós depositamos na palavra de Deus. Não podemos transferir para Deus, Deus não quis, né? Deus está ocupado com outras coisas. Nós não podemos transferir para Ele aquilo que muitas vezes está diz respeito a nós. Muitas vezes numa crise de fé, muitas vezes envolvido por sentimentos, pensamentos, frustrações, medos ou experiências amargas, nós podemos colocar crédito àquilo que Deus pode fazer em nossas vidas, não só em nós, mas também através de nós. Irmãos, nós estamos em obras, você está em obra, eu estou em obra, a nossa vida é um milagre dia após dia. Você esqueceu que nós passamos há pouco tempo agora atrás? Isso deve sempre lembrar, para nós entendermos que nós dependemos de Deus. Nós dependemos. Então, em primeiro lugar, quero deixar bem claro para você, gravado na tua mente, tenha a expectativa correta diante da palavra de Deus. Tenha a expectativa correta. Tenha a sua expectativa alinhada, apurada, purificada, clarificada. Use o adjetivo que você quiser. Mas tenha a sua expectativa totalmente focada na palavra que Jesus disse. Eu não estou pregando uma teoria, um conceito ou nada diferente disso. Estou falando que aqui estamos citando a palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a sua. Não é a palavra de alguém, mas é a palavra de alguém que disse que ele zela em cumprir a palavra dele, que não vai cair nada, que toda palavra que ele disse vai se cumprir na minha e na sua vida. Mas eu quero falar, chamar a tua atenção para dois grupos da época de Jesus, que tiveram contato com o Mestre, que estiveram ali presentes no ministério, enquanto ele esteve aqui entre nós como homem, como filho de Deus. Dois grupos que nos dá o exemplo de como não fazer. Melhor, às vezes, do que saber o que fazer, é também saber o que não fazer. Então, para você entender que, em primeiro lugar, da sua vida, você tem que ter a expectativa correta. Então, eu quero falar para você, primeiro, de Marcos 8, 11, sobre o primeiro grupo, que são os religiosos. Diz Marcos 8, 11, que os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus, para pô-lo à prova. E pediram-lhe um sinal do céu. Esses são os religiosos. Fariseu, conhecia a lei, conhecia a Torá. Homens piedosos, entre aspas, com uma aparência de religioso. Homens que se autodenominavam conhecedores daquilo que Deus deixou como escrita, como princípios. Mas diz que os fariseus foram até ele e começaram a interrogar Jesus. Começaram a colocar Jesus contra a parede. Começaram a colocá-lo à prova. Muitas vezes nós não fazemos isso de maneira direta ou consciente, mas às vezes inconsciente, quem sabe no pensamento. Quem sabe no pensamento nós não agimos como religiosos, ou até mesmo na prática, falando, verbalizando algumas coisas. Porque eles colocavam Jesus à prova. Como quem diz, será que você é você mesmo? Será que você pode? Será que você é capaz? Será que você é o Filho de Deus? Olhavam para Jesus buscando um ponto fraco. Buscando um ponto fraco. Buscando uma fragilidade. Buscando algo que colocasse em crédito o seu poder, a sua missão e o seu propósito. O religioso começou a pressionar, a perguntar, a pôr à prova e pedindo um sinal. Como quem diz, ei, faz um sinal para nós aí. Faz um sinal para a gente constatar que realmente você é o Filho de Deus e você tem poder. Colocando ele à prova, colocando uma faca no pescoço. E aí, vai ou não vai? Vai fazer ou não vai? Nós não podemos agir como essas pessoas, chegando para Deus com o coração assim, colocando ele à prova, dizendo, olha Deus, olha quem está falando aqui, eu estou orando, estou buscando a tua face, mas Deus, é o teu filho que está pedindo. Deus, o Senhor sabe, tem 7 bilhões aí no mundo, mas é eu, sou eu aqui, ó, teu filho amado, querido. O Senhor não vai me decepcionar agora, né? Eu quero ter o testemunho para contar. Vai ficar feio para nós, hein? Se o Senhor não fizer isso, vai ficar ruim para nós esse negócio. Então faz logo o que tem que ser feito. Teu filho está pronto. Pressão psicológica com Deus não funciona. Muito mesmo vitimismo ou cobrança não funciona. Porque os religiosos chegaram para ele assim: faz um sinal aí para nós. Eles já tinham visto muitos milagres, mas eles pediam porque eles eram incrédulos. Conheciam a lei, conheciam a Torá, mas eram incrédulos, não criam de fato, não tinham a experiência com o Cristo verdadeiro. Mas segundo o grupo que eu quero destacar para você, está em Lucas 23, versículo 8, que aqui são os curiosos. Quando Herodes, diz o texto, 23, 8 de Lucas, e Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Quando Jesus foi levado aos governantes da época para ser julgado, condenado, Herodes, quando viu Jesus, ele ficou alegre, falou: opa, está chegando aí uma personalidade, está chegando alguém aí que eu estou ouvindo falar, está chegando alguém aí que está causando na cidade, está chegando alguém aí que diz que é poderoso, que é o Filho de Deus, que faz milagres e que arrasta multidões. Diz a palavra que ele ficou alegre, porque ele tinha um desejo de ver esse Jesus. Ele tinha um desejo, ele queria ver, pelo fato de ter ouvido muitas coisas a respeito dele. Mas diz o texto que a expectativa maior dele era ver um sinal. Porque ele ouviu tanta coisa, mas era um homem que não temia o Senhor, mas ele tinha uma curiosidade. Eu ouço falar tanto, bem que ele podia fazer algo aqui agora, para a gente ver, fazer um número, um espetáculo, fazer alguma coisa mirabolante. Vocês sabem o como zombaram do nosso Jesus, o como trataram ele, você sabe muito bem pelo registro na palavra de Deus, o como trataram ele, o como zombaram dele. Jesus, sempre com muita sabedoria, ali como um cordeiro, enfrentou tudo aquilo. Mas aqui estão os curiosos. Olha, eu ouvi falar de Jesus, que ele faz, que ele pode, e bem que ele podia fazer uma coisa aí para nós, bem que ele podia fazer alguma coisa na minha casa, bem que ele podia me promover no meu trabalho. Eu escuto falar dele, eu escuto falar que ele é isso, que ele é aquilo. Tem até uns crentes, uns amigos que falam, eu vejo vídeos no Instagram sobre isso. Eu ouvi falar, eu acho legal, eu acho que bacana, mas bem que ele podia fazer alguma coisa só para eu ver. E a palavra ela é enfática, que esses curiosos não obtiveram êxito naquilo que eles queriam receber, naquilo que eles queriam ver, porque eles eram apenas espectadores, apenas curiosos. Você não está aqui sentado nessa cadeira olhando para mim, ouvindo uma palavra de Deus, como um mero espectador. Você não é mais um na plateia, você não é mais alguém que está ouvindo falar de um Deus poderoso. Isso é muito raso. O convite de Deus te chama para um relacionamento, para Ele te mostrar quem Ele é de verdade, porque diz a palavra: provai e vede que o Senhor é bom. Você não está aqui para ouvir a história de alguém, bater palma, falar: que bênção, como que Deus faz, nossa, testemunho daquele, 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 e o seu. É tempo de você contar os seus testemunhos de um mover de Deus na sua vida, na sua caminhada, na sua casa, porque Deus também quer realizar sinais na sua vida. Ele também quer fazer o sobrenatural na tua caminhada. Não é de viver de testemunho do outro, como espectador, como curioso. Não, é você provar, é você conhecer, é você experimentar esse Deus na prática. O amor, a graça, é você ver Ele abrindo portas para você, como também ver Ele fechando portas para você, porque Ele te ama. É bom ouvir o sim de Deus, mas é bom ouvir o não também, que tudo que Ele faz tem um propósito, e Ele tem o melhor para a tua vida. Nem religioso, nem curioso. Tem vários grupos que nós poderíamos destacar aqui. Mas lembre-se, você tem que estar com a sua expectativa alinhada na fé, na dependência, no temor, no reconhecimento de quem Deus é. Tem que estar ali, porque diz a palavra que antes de você falar, Deus já sabe o que você vai falar. Ele conhece seus pensamentos, Ele conhece seus movimentos, Ele conhece as intenções do nosso coração. Então temos que chegar diante dEle da maneira certa, para que possamos receber tudo o que Ele tem para derramar sobre nós, mas para também podermos tocar a Ele com a nossa vida, com o nosso amor, com a nossa obediência, com a nossa devoção, com aquilo que nós temos para entregar diante dEle. Mas segundo lugar, meus irmãos, o sinal, que também posso falar que é a marca, que é o milagre, que é a maravilha, que é o prodígio de Deus, esse sinal, esse milagre, ele marca o tempo e contribui para o propósito, ele estabelece o propósito e marca um tempo. Você pode ver que, se você olhar um pouquinho para trás, como diz a palavra, quero trazer a memória que traz esperança. Então nesse momento você pode olhar um pouquinho para trás, e você vai entender e ver os momentos que Deus agiu na tua vida de maneira poderosa. Momentos que Deus interviu na tua história, momentos que Deus colocou a mão sobre alguma situação, momento que Ele fez o impossível, o momento que Ele moveu céus e terra para fazer algo ao teu respeito, à tua casa, alguma coisa que você colocou diante dEle. O sinal marca um tempo. Quando Deus faz algo é porque Ele tem um propósito naquilo, aquilo abre um novo tempo na nossa vida. Toda cura, todo milagre, tudo que Jesus fez, libertação de pessoas, quando ressuscitou pessoas, multiplicou o pão, todo milagre, todo sinal, tinha também um fim pedagógico ali incutido. Ele queria ensinar, Ele queria mostrar alguma coisa, Ele queria deixar um princípio para aquele que foi o alvo do milagre, para a família daquela pessoa, para os discípulos, para a multidão. Ele não fazia por fazer, Ele não fazia aleatoriamente, tinha tudo um propósito, tinha tudo uma intenção pelo qual Jesus movia no seu poder. E quando Ele marcava alguém com um sinal, com um milagre, uma cura física, emocional, uma libertação de um espírito maligno, ali Ele estava marcando a vida daquela pessoa, abrindo um tempo novo sobre ela. Gadareno chegou, eu quero ir com você. Não, cara, você andava aqui igual um bicho, você se batia, correntes não te seguravam, você andava nos sepulcros, você andava sujo, você era uma figura exótica aqui, estranha, as pessoas tinham medo de você, correntes não te seguravam, você é um cara possuído por demônios, por legião de demônios, você agora está, diz a palavra, que ele ficou instantaneamente sóbrio, são, o homem ficou zero bala. Você fala, não, você não vai comigo, não, eu realizei um sinal na tua vida para abrir um tempo novo. Vai testemunhar o que eu fiz. As pessoas vão ver quem você era e quem você é agora. Isso vai exaltar o nome do Senhor. Há muitos gadarenos aqui nessa noite, homens e mulheres, presos em correntes, situações, fardos, sentimentos. Mas saiba de uma coisa, Ele te restaurou, tem te restaurado, para você apresentar o que Ele faz na tua vida, e o nome do Pai será glorificado. Você não é o mesmo, eu também não sou, e amanhã não serei. Porque estamos em constante mover de Deus. O sinal marca um tempo, estabelece o propósito. Jesus cresceu, se tornou homem, foi batizado, foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado, saiu dali, pregou na sinagoga, quiseram matar Ele, mas ele chegou para Ele um convite: Jesus, o Senhor está convidado aí para participar do nosso casamento. E Ele, vamos. Na linguagem ultra mega atualizada, ele disse, bora, vamos, casamento, vamos. E lá ele estava, o casamento acontecendo, festa, alegria, dança, cerimônias, casamento judaico é assim. Mas num certo momento, em João capítulo 2, acaba o vinho. E isso era um grandioso problema para aquela situação. Então Maria chega para ele e fala, ó, acabou o vinho. Ele falou para ela assim, de maneira bem, né, atualizada, calma, calma. Chegou, acabou o vinho aí, você está vendo aí, ó, problema aí, a coisa vai ficar feia, calma. Como diz ele para a mãe que gerou, né? Deus não tem mãe, tá, irmão? Não quero te chocar, não, mas Deus não tem mãe. Mas ela foi usada para gerar o Cristo. Mulher, não chegou a minha hora. Calma. Calma. Mas dali a pouco ele dá uma direção. E ela fala: façam como ele está dizendo. Juntem talhas, vasilhas grandes de pedra com água. E o mestre sala de cerimônia fez isso, juntou as talhas cheias de água, muita água. E ali Jesus então transforma aquela água em vinho. E a festa é restabelecida, o casamento continuou com muita alegria, com muita surpresa. Porque ficaram surpresos, falou: leva esse vinho para o cara experimentar, o enólogo lá, que ele vai ver a qualidade. A hora que tomou, falou: meu Deus, que vinho é esse? Surpreendeu a todos com aquilo que ele fez. Foi um milagre, foi um sinal, foi um prodígio. Mas não foi qualquer prodígio, qualquer sinal. Foi o primeiro. Foi o primeiro milagre de Jesus. Foi o primeiro sinal. Para vocês entenderem que nada é feito aleatoriamente. Diz João 2,11. Assim em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Então aqui, exatamente aqui, começa com algo diferente na vida dele. O seu ministério começa a agir e fluir de maneira diferente. Começa aqui os sinais de Jesus. Diz o versículo 11 ainda que ele manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Então aqui o milagre, ele abre um tempo sobre o próprio ministério de Jesus, a que veio em nome do Pai cumprir sua missão, e abre um novo tempo na vida das pessoas, que começaram a ver ali um homem que fazia coisa diferente. Diz o texto que ele manifestou a sua glória, e ele então aqui estabelece ainda mais o propósito, porque ele foi enviado aqui para fazer a vontade do Pai, ele veio aqui para glorificar o Pai. Então ele diz que esse foi o primeiro sinal, ele manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. Falou: opa, isso aí a gente não viu ainda, isso é poderoso. E os discípulos passaram a crer nele, homens que andavam com ele, que foram chamados por ele, passaram a crer nele, porque o sinal aconteceu, o milagre foi feito, e aí ele abriu um novo tempo. E juntou-se mais algumas peças no propósito que Deus estava fazendo e está fazendo até hoje. O sinal marca, estabelece um propósito. É assim na sua vida, meu irmão. É assim na minha. Deus não vai te atender, fazer um sinal na tua vida, um milagre, um prodígio, apenas por fazer. Ele vai estar olhando lá na frente. O que vai causar, o que vai gerar. Qual o ensino, a maturidade, a experiência, o testemunho, o que vai acontecer na tua vida, naqueles que estão próximos de você, na tua casa, na igreja, na cidade, o quanto o nome dele será glorificado através disso, o quanto que ele vai concluir e vai continuar realizando o propósito na sua vida. Então Deus quer fazer todo milagre, todo prodígio, todo sinal, glorifica o nosso Pai que está no céu, mas também estabelece um propósito na nossa vida. Mas um pouquinho depois, diz João capítulo 4, que Jesus voltou lá no mesmo lugar, ele voltou lá no mesmo lugar, então ele disse: se vocês não virem sinais de prodígios, de modo nenhum crerão. Nós não servimos a Deus pelos sinais, mas Jesus disse: se você não vê sinal, você não vai crer. Então Deus, ele faz sinais por um propósito, para acrescentar a nossa fé, para mostrar para nós quem ele é, para glorificar o seu nome e para nos deixar ainda mais conscientes que nós somos dependentes do Senhor na nossa vida. O milagre, o sinal, o prodígio é aquele que vai além de você, é aquele que vai além da tua força, além da sua possibilidade, além daquilo que você pode realizar ou fazer, ou seja, aquilo que ninguém pode, aquilo que o homem não faz, aquilo que só Deus pode fazer. Eu tenho certeza que no teu coração está cheio de coisas, de situações, de fatos acontecendo, que te leva a pensar nisso: nossa, eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como mudar isso, eu não tenho como realizar aquilo. Nós temos em nossa vida vários meios pelos quais Deus pode glorificar o nome dele e fazer um milagre em nossa vida. É algo que não depende de nós, não depende de alguém, não depende de uma posição, de um nome, de um dinheiro, não depende de nada, depende única e exclusivamente do poder de Deus. Paulo disse: é esse evangelho que eu preguei, Jerusalém até Ilírico, é o evangelho de sinais, de poder, de maravilhas, aonde há um Deus que faz. E nós somos desafiados a manifestar os sinais de Deus. A tua fé é confrontada, a tua fé é desafiada, porque se Deus vai fazer ou não, não é a questão é se eu creio. A questão é se você crê. A questão é se você crê, meu irmão. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Está relacionado a nós. A palavra foi liberada, o poder de Deus está aí liberado sobre nós, sobre a vida da igreja. Deus age sobre céus e terra. O que Dário falou lá atrás, na época de Daniel, continua acontecendo. O nosso Deus é um Deus que faz sinais nos céus e na terra. Ele abala reinos, Ele mostra quem Ele é na hora que Ele quer. Acabou o vinho, é agora? Não, não é agora, não é agora que eu vou fazer, vai ter a hora certa. Na nossa vida, as coisas têm a hora certa para acontecer. Deus sabe como trabalhar, como fazer, como mobilizar, como transformar, como agir com o seu poder em nós. Mas nós somos desafiados a manifestar os sinais. Há um desafio de Deus para mim, para você, para manifestar os sinais. Mas sabe que eu quero te falar uma verdade, não se ofenda com isso. Há um povo na terra que anda com as mãos levantadas, conhece todas as músicas, mas são apáticos. Olhe para você mesmo e não veja se há em você uma apatia, se há em você uma fé viva e eficaz, de que aquilo que não depende de você, que depende de você, você faça. Não transfira para Deus o que é para você fazer, mas aquilo que você não pode, creia que Ele pode. Mas há uma apatia, há uma certa incredulidade encalacrada na alma das pessoas, porque são levados pelo sentimento, levados por aquilo que viveu, uma experiência amarga do passado, um momento difícil que passou. A gente vai carregando sentimentos, pensamentos, situações, e isso gera em nós frutos de incredulidade. Aí você ouve uma palavra, Deus pode fazer, aí automaticamente vem no teu coração um sentimento, mas parece que não vai, parece que não dá, parece que comigo não acontece, parece que é só com alguém, com o outro, não, há uma apatia instalada. Irmãos, eu não quero demonizar tudo, mas o diabo age também através disso, semeando sentimentos que te limitam, pensamentos, lembranças, acusações, fardo, preocupações, ansiedades, medos, insegurança, para tentar roubar de você a fé, porque se eliminar a tua fé, você vai ficar apático, você não vai ver nada acontecer na tua vida, você vai andar para trás, porque é necessário toda a condição de nós e Deus, para receber, para relacionar, para adorar, para aprender, para ser transformado, é pela base da fé. Você levantou a mão para adorar a Ele, por quê? Não foi porque você viu alguém com a mão levantada, é porque você acredita, você tem fé que Ele está ouvindo a sua adoração. Você não ofertou aqui para dar alguma coisa para alguém, para alguma... Não, você ofertou porque você acredita e tem fé que Ele é um Deus que provê tudo na tua vida, e você é grato, e você tem o coração que quer honrar o nome de Deus e agradecer por isso. Então você ofertou, dizimou a Ele, não é? Não foi para ninguém. Se você aqui orou, colocou sua vida diante de Deus em algum momento até agora, é para Ele que você pôs tudo que nós fazemos. Não tem como estabelecer nada entre o homem e Deus, entre o ser humano e Deus, se não for pela base da fé. Não há condição. Essa é a ponte. Nós somos desafiados a manifestar os sinais. Marcos 16, 17 diz: e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Os sinais vão seguir os que crerem. Isso deve gerar uma crise na sua vida e na minha. Tem que gerar. Tem que gerar. Os sinais seguirão os que crerem. É para você essa palavra. É para mim, é para nós. Então, se os sinais seguirão os que crerem, então eu preciso ver os sinais na minha vida. Eu preciso não só ser alvo do milagre, do sinal, mas eu preciso também ser um instrumento na mão de Deus. Então, se alguém trouxer alguma causa para você, se você conhece alguém que sofre ao teu lado, se você conhece alguém que está passando uma tribulação, um problema na família, um problema de enfermidade, um problema de enfermidade física, emocional, uma situação com o filho, uma situação em algum lugar, uma questão profissional, que está daquela forma desorientada, sabe o que você faz, irmão? Fala para ele que Jesus pode fazer algo. Diga a essa pessoa: posso orar por você, meu amigo? Eu posso orar por você, eu não tenho nada, mas o meu Deus é um Deus que faz milagres. Eu não posso te dar nada, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu recebi de Deus eu posso te dar. É a oração, é uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Nós precisamos levantar nesses dias. O mundo está apanhando a 3x4, tentando apegar em alguma coisa, e nós temos a palavra da verdade. Você não é egoísta ao ponto de achar que Deus me abençoa, faz milagre na minha vida, glória a Deus por isso. Não, você não é só o alvo de Deus, mas você é o alvo também para ser um instrumento na vida de alguém. O dia de ser igreja é amanhã, na segunda-feira, quando algumas causas chegarem para você, que você vai entender que ninguém pode fazer nada ali, ninguém humano, mas ali está uma oportunidade para Deus fazer um milagre e manifestar o poder através de você e também na sua vida, em nome de Jesus. Todos nós temos causas para colocar diante de Deus. Eu tenho, você tem, coisas que estão além de nós, que não há possibilidade, que não há como. Mas aí está uma oportunidade para Deus fazer e glorificar o nome dEle. Os sinais seguirão os que crerem. O livro de Atos, capítulo 5. Essa era uma das marcas da igreja apostólica primitiva. Diz que os prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. O poder de Deus passando por mãos imperfeitas, mas para realizar sinais e prodígios. Eu quero profetizar, no sentido que eu quero declarar sobre a tua vida essa verdade, que Deus venha usar as suas mãos, que Deus venha usar a sua vida, que Deus venha usar você poderosamente, para abençoar pessoas, para manifestar os sinais onde você estiver, para você ver a ação de Deus. Seja surpreendido por Deus, meu irmão, em nome de Jesus. Porque aqui Deus fez milagres pelas mãos dos apóstolos, homens pecadores limitados, que também acordavam de mau humor, tinha problema para resolver, igual nós, mas eram chamados por algo específico. Mas o Espírito que estava sobre eles é o Espírito que está sobre nós, é a presença de Deus, é a palavra de Deus, e pelas mãos deles, Deus moveu sinais e maravilhas naquela época. E hoje também Ele quer fazer, mas aonde estão os homens e as mulheres para se levantar em fé, em ousadia, em intrepidez, não confiando em si mesmo, mas confiando na palavra de Deus? Vamos vencer a apatia, vamos vencer o discurso que vem contra nós, já querendo minar a nossa fé e fragilizar e querer desanimar o coração de um homem que conhece a palavra de Deus. Decida ficar com a palavra, não é o que você acha, não é o que alguém fala, mas é o que Deus fala. Atos 5:12, essa era a marca da igreja primitiva. Nós somos agentes de Deus para esse tempo. Jesus prometeu em João 14:12, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. É simples. Disse Jesus: aquele que crê em mim vai fazer as obras que eu faço, e obras maiores será feito ainda, maiores do que aquelas que eu fiz. Isso tem que gerar uma crise na sua vida, porque Jesus está te dizendo: ó, se você acreditar em mim, você vai fazer a obra que eu fiz. E nós sabemos a obra que Ele fez, está registrado. Mas eu falo, você pode ainda ir além. Nesse caso, somos uma extensão do próprio Cristo nessa terra. O Espírito dele está em nós. E nós podemos ter condições, temos o tempo, a vida, temos os relacionamentos, o lugar onde nós vivemos. A crise de fé existe por todos os lugares. As pessoas estão querendo se apegar em tantas coisas, estão desesperadas, porque não conhecem Jesus verdadeiro, não tem um relacionamento com Ele. Mas você é um agente de Deus para o tempo que se chama hoje. Diz Lucas 18: quando o Filho do Homem vier, será que vai achar fé na terra? É uma pergunta. Vivemos tempos difíceis, dias maus, apocalípticos, tempo do fim, princípio de dores. O mundo está uma panela de pressão. Você está vendo muito bem o que está acontecendo aí, você sabe. E a palavra pergunta justamente para essa época: se ele vier hoje, ele encontrará a fé na terra? Porque por se multiplicar a iniquidade, a fé de muitos se esfriaria. Então a palavra já diz que nesse tempo, a fé esfriaria, a apostasia aumentaria. Apostatar é você afastar da fé, é você não acreditar de verdade no que Deus fala, é você negar a fé e assim por diante. Então você é o agente de Deus para o tempo que se chama hoje. Você tem que ser levado, amparado, fundamentado na palavra de Deus. Porque é hoje nós temos que nos levantar em fé e ousadia, anunciar que Jesus salva, que Ele ama, que Ele perdoa, que Ele estende a mão, que Ele transforma, que Ele muda, que Ele faz o que tiver que ser feito, porque Ele é Deus. Nós temos que crer no poder de Deus, porque o maior milagre que nós podemos ver é a transformação de uma vida. Nós somos a resposta de Deus para o tempo que se chama hoje. Hoje é um dia propício para você reafirmar a tua aliança com o Deus que você caminha, com o Deus que você adora, com o teu Senhor, com o teu Pai. É você reafirmar a aliança com Ele: Senhor, eu estou contigo. Me fortalece, me ajuda, me dá ânimo, me dá sabedoria, me faça crer. Eu quero crer porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu quero que essa palavra venha gerar fé no meu coração. Eu quero ter uma nova vida, uma nova disposição de fé, uma nova atitude. Eu vou buscar o Senhor em primeiro lugar. Eu não vou buscar em outras coisas. Na hora que eu precisar de um auxílio, eu não vou buscar diretamente em coisas e pessoas, mas vou para a tua presença, para ver aquilo que você vai falar para mim, aquilo que você vai mover na minha vida. Irmãos, Deus tem feito muita coisa nesses dias. A pergunta é: o que Ele tem feito na minha e na sua vida? E através de nós. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Nós somos agentes, nós somos alvo do poder, do milagre, do sinal, do prodígio. Mas não podemos ser crianças mimadas, egoístas, e pensar: Deus faz um milagre na minha vida. Não, Ele tem poder para isso, mas Ele quer fazer milagres também através da sua vida. É além disso. Ele tem muita coisa para derramar sobre nós, Ele tem poder para isso. Mas o que nós queremos não é só receber, nós queremos também ser instrumentos para propagar e para proclamar esse Jesus poderoso. Vamos ficar em pé um instante. Eu tenho mais uma chave para te entregar, para eu orar por essa questão dos sinais, dos prodígios, dos milagres. Vamos fazer uma pausa para a gente poder celebrar nossa aliança com o Senhor. E após a ceia, eu vou te entregar essa última parte da palavra. E eu quero orar com você. Mas vamos celebrar essa aliança primeiro. Vamos reafirmar quem é o nosso Deus. Vamos reafirmar nosso compromisso, a nossa aliança, a nossa fé. Não vamos ser apáticos, não vamos ser crentes racionais, nós vamos ser crentes que têm muita justificativa. Jogue isso fora, dê um passo de fé. Deus tem muito mais para você. Deus pode ir muito além do que você imagina. Não limite, não coloque limites que Deus não te colocou, mas você tem que entender que é um convite. Há um desafio de fé para nós. Deus pode, Deus quer, mas Ele precisa também encontrar em nós uma fé, uma expectativa, um desejo, uma fome, para ver os milagres dEle na nossa casa. Eu quero que a tua casa venha a ser marcada pelos milagres de Deus. Eu quero que as pessoas falem: ó, naquela casa lá Deus age, naquela casa lá Deus faz coisas mirabolantes, naquela casa lá tem homens e mulheres que acreditam. Ó, eu não sei na sua, mas naquela casa, olha lá, acontece muita coisa. Aquele povo ora, aquele povo busca a palavra de Deus, Deus tem movido naquele lugar. Que a tua casa, a tua família venha glorificar o nome de Deus que está no céu. Lá onde você trabalha, meu irmão, quando tiver uma situação que ninguém souber o que fazer, falou para: eu sei, eu conheço uma pessoa, chama ele, chama ela, ela pode orar, Chama ela que ela ora. Chama aquele rapazinho lá que ele ora. Ele vai fazer, ele vai. Nós conhecemos a vida dele. É uma pessoa de fé que tem experiência com Deus. Vamos ser homens e mulheres que andam como o apóstolo Paulo. Vamos deixar um rastro de testemunho que vem abençoar vidas. Um rastro de testemunho para nós mesmos, para a gente contar para os nossos filhos. Pega os seus filhos, senta aí e fala: meu filho, eu quero te contar uma coisa. Em tal época, em tal lugar, aconteceu isso, isso e isso. Deus moveu na vida do seu pai, Deus moveu na vida da sua mãe. Foi assim com a sua avó, aconteceu aquilo com o seu tio, aconteceu aquilo com o seu primo. É, pai, que mais? É isso, e mais isso, e mais isso. Porque nossos filhos, as gerações que venham depois de nós, precisam conhecer os grandes feitos de Deus. As gerações que vêm depois de nós precisam conhecer os feitos de Deus. Precisam mergulhar nessa realidade de fé, de vida. Não é de uma informação, é de uma palavra que tem poder para fazer. Queria chamar os irmãos aqui que vão nos ajudar a servir. Fique à vontade para se voluntariar. Você que está aqui próximo, pode vir, homens e mulheres. Se esse é o seu desejo, você pode vir aqui. Vamos celebrar a aliança. A palavra diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu, deu a eles, falou: isso é o meu corpo, que é dado para vocês, por vós. Depois ele pegou o cálice e disse: ó, esse cálice é o meu sangue, que é a nova aliança que eu estabeleço com vocês. Ele disse: ó, façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Nós sabemos que depois da última ceia, tendo cantado um hino, Jesus foi para o caminho da cruz. Mas ele deixou para nós esse conselho, esse pedido: façam isso, beba do cálice, coma do pão, até que eu venha, até que ele venha, disse Paulo, em Coríntios 11, até que ele venha, porque um dia cearemos com ele no céu. Você crê nisso? No reino, lá no reino vindouro, ao qual já fazemos parte, cearemos com ele, teremos essa oportunidade de sentar à mesa no lugar que ele preparou para mim e para você. Mas eu quero que você hoje seja ministrado pelo Espírito Santo, através do pão e do cálice, porque estamos fazendo isso em memória dele, lembrando que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele está vivo, à destra de Deus. Todo poder, toda glória, toda honra, todo domínio, toda soberania está, o governo está sobre os seus ombros, e ele está lá vivo, vivo e poderoso. Pai, nós queremos te louvar nessa noite, pela aliança que o Senhor nos proporcionou, pelo sangue derramado na cruz, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai, nós não poderíamos jamais chegar a esse lugar de comunhão, mas o Senhor nos escolheu, nos amou e se entregou. O Senhor pagou o preço, o Senhor morreu naquela cruz, pagou o preço que era contra nós, e por isso somos livres para te adorar, para te servir, e livres para crer nas suas verdades poderosas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o teu Espírito Santo fale conosco ainda mais. O Senhor disse: quem não come, não bebe de mim, não tem parte comigo. Nós queremos celebrar nosso relacionamento com o Senhor, a nossa paternidade. Queremos celebrar, queremos te agradecer, em nome de Jesus, Pai. Consagramos a ti este pão, este cálice, para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estarão servindo você. No final, você pode descartar os copinhos lá na saída. Mas pegue o pão, pegue o cálice, tenha o seu momento com o Senhor. Celebre com ele a tua aliança. Coloque diante dele o teu coração, a tua vida. E reafirme a tua aliança com ele nessa noite.
Leva-me além a todas as alturas, onde ouça a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Lá amor do Pai prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Exalte o nome do Senhor.
Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouça a sua voz. Fala de tua justiça pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Sua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Aleluia. Meus queridos, eu quero te falar uma coisa. Há um clima propício o ambiente propício para você ser algo do que essa palavra falou ao teu coração. Não é mais uma informação para você, mas é uma palavra viva e poderosa. O Deus que você canta, que você serve, que você ama, que você pega a Bíblia para ler, é um Deus que continua realizando sinais e maravilhas. Feche seus olhos um pouquinho antes de eu orar por você. Eu quero que você traga a tua mente agora, o pensamento daqueles dos meios pelos quais você precisa de uma intervenção de Deus. Eu quero que você traga a tua mente. Traga à sua mente situações, fatos que vão além de você. Pode ter algo ligado à tua vida, pode ser algo ligado à tua casa, pode ser algo ligado a alguém que você conhece. Seja qual área for, não importa, eu quero que você traga a memória. Quero que aqui agora que você já pensou nessas coisas, eu quero que você fale para Deus. Eu quero que você fale para Deus. Senhor, faz um milagre na minha vida. Eu quero que você fale. Eu preciso que você fale para que eu possa concluir o que eu tenho para entregar para a tua vida nessa noite. Não basta você pensar, é importante que você fale. Deus, faz um milagre na minha vida. Faz um milagre. Faz um milagre, Senhor. Eu não posso, eu não tenho condição, mas o Senhor pode intervir, o Senhor pode realizar, o Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode renovar aquilo que já está morto, o Senhor pode trazer à vida aquilo que não existe, o Senhor pode abrir novos caminhos, o Senhor pode mudar o meu coração, o Senhor pode aquecer a minha fé, o Senhor pode mudar uma pessoa, o Senhor pode realizar uma cura, o Senhor pode fazer algo poderoso. Eu quero que você fale, sabe por quê? Porque nessa noite, pela palavra de Deus, eu quero declarar: vocês serão surpreendidos por Deus. Você será surpreendido por Deus. Você será surpreendido. Você será surpreendido. Porque a palavra diz em Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios 3, 20. Abre os teus ouvidos. Diz assim a palavra do Senhor: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Você pensou tantas coisas aqui agora, meu irmão. Você trouxe a memória, ao pensamento, tantas coisas. Você não só pensou, mas pediu. Mas diz: ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Conforme o seu poder que opera em nós. Você será surpreendido pela palavra de Deus. Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer.
Poderoso Deus.
Diga:
minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
Diga mais uma vez:
poderoso.
Põe uma coisa no teu coração. Não sou eu quem estou falando, mas a palavra diz que nós seremos surpreendidos, porque diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. É sobre o Deus de Paulo que eu estou te falando aqui nessa noite. E Ele pode surpreender a mim e a você pela nossa fé, pela convicção da fé na palavra, que Deus zela em cumprir a sua palavra sobre nós. Eu quero então agora colocar nossa vida diante do Senhor, para que possamos contemplar essas maravilhas na nossa caminhada. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado, meu Pai, pela Tua Palavra. Obrigado, meu Pai, pelo fundamento da Sua Palavra. É por ela que nós andamos, é por ela que nós nos movemos, é por ela que nós realizamos. Quero abençoar as famílias que aqui estão. Quero abençoar, meu Pai, essa semana. Quero declarar que os milagres do Senhor venham em favor dos Teus filhos. Glorifico o Teu nome, meu Pai, naquilo que foi colocado diante do Senhor nessa noite. Glorifico o Teu nome, exalto o Seu nome. Faz o Seu nome conhecido. Que os Seus sinais, Suas maravilhas venham acompanhar os Seus filhos, pela fé que eles têm no Senhor. Pai, livra-nos do mal, que o Teu amor, a Tua graça. Eu quero declarar que os sinais, as maravilhas, os prodígios venham sobre a vida do Seu povo, como um sinal de que Tu és Deus. Como um sinal de que Tu és Deus. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Se você crê, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Exalte o nome dEle. Aleluia. 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 Glória a Deus. Dê um abraço em alguém.